passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. O Dia Mundial da Saúde Sexual, celebrado em 4 de setembro, reforça a importância de garantir informação, diálogo e acesso a serviços de saúde como pilares para o bem-estar. No Brasil, a data ganha ainda mais relevância diante dos altos índices de gravidez na adolescência. Uma em cada 23 adolescentes se torna mãe anualmente, número superior ao de países de renda semelhante. Especialistas destacam que a combinação de educação sexual, apoio familiar e políticas públicas é essencial para reduzir esse cenário e promover autonomia, saúde e oportunidades para os jovens. E aqui, no Senado Federal, está em debate um projeto de lei que torna obrigatória a veiculação de campanhas educativas sobre prevenção da gravidez na adolescência e os riscos físicos e mentais do aborto. A proposta foi aprovada no primeiro semestre na Comissão de Direitos Humanos, a CDH. A repórter Marcela Cunha nos traz mais detalhes sobre essa iniciativa.
De autoria do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, o projeto torna obrigatória a veiculação regular de conteúdos educativos voltados para reduzir a gravidez na adolescência e alertem para os riscos físicos e mentais associados à prática do aborto. Ele destacou que a taxa de gravidez na adolescência no Brasil é de 50% acima da média mundial. Girão defende que o aborto seja tratado como um risco grave para mãe e feto. Além do rádio e da TV, a relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, ampliou a divulgação dessas campanhas nas redes sociais, cinemas e até jogos eletrônicos.
Todos envolvidos em campanhas que alcancem meninos e meninas. Estudos apontam que campanhas que incluem os meninos e as meninas são mais eficazes, pois promovem uma cultura de responsabilidade compartilhada, empatia e respeito mútuo.
O projeto está agora em análise na Comissão de Assuntos Sociais. E a gente continua falando aqui no Pautas Femininas sobre gravidez na adolescência. Eu conversei com a Dani Costa, psicóloga e terapeuta. Vamos ouvir. Como dito no início do programa, uma em cada 23 adolescentes brasileiras se torna mãe a cada ano. Do ponto de vista psicológico, quais são os principais impactos de uma gravidez precoce nessa fase da vida?
Nessa fase, principalmente na adolescência, é onde a mulher ela fica suscetível aos maiores riscos, principalmente não só a mulher, por uma questão psíquica, física, né, biológica, mas a criança também, porque todo o corpo, o sistema, né, biológico da mulher, ela ainda está em desenvolvimento. Ela é uma adolescente, ela é uma criança indo para a fase adulta e também psiquicamente. Ela ainda está vivendo uma fase que ela está deixando todas aquelas crenças, vivências, o ambiente que para ela é um ambiente infantil ainda, ela tem as crenças da criança e ela está indo para uma fase, ela está numa fase de adolescência, só que ela não chegou no adulto ainda. Então, como essa mulher ela vai ser mãe, na cabecinha dela, ela vai ser mãe, trazer um outro ser, sendo que psicologicamente ela não está preparada. Muitas vezes o ambiente que ela se encontra também não está preparado para isso, então não tem acolhimento, né? Um ambiente, vamos colocar o social ali. E também essa criança, né, que está ali, o feto, ele vai receber toda essa informação, todo esse tema afeto-emocional, afetivo-emocional, e isso pode sim, também entra a questão física, biológica, sim, pode sim colocar essa mulher, que não é uma mulher ainda, né? Essa menina em risco. E a gravidez ser, quase sempre o que a gente observa, é uma gravidez de alto risco.
Como a vulnerabilidade social e a falta de perspectivas contribuem para esse cenário?
Primeiro, a gente vê que nos dados são apresentados, grande parte dessas gravidez de alto risco com meninas, né, e adolescentes, elas acontecem na região norte e nordeste do país, que são ambientes onde normalmente tem um nível educacional, um nível social e de infraestrutura baixo. Sem dúvida, essa gravidez e o ambiente, quando ele não traz um nível de consciência para essa mulher de que ela está numa fase que é uma fase de autoconhecimento ainda, ela está deixando a fase da criança, é uma fase em que ela vai buscar estudar, que ela vai buscar ali ter uma vivência no coletivo, né, com os amigos, ela vai criar grupos de pertencimento. Normalmente nessas regiões, ou é pertencimento na igreja, né, ou família, ou grupos coletivos ali. Então, é uma fase que ela está numa autodescoberta ainda, se conhecendo. Quando são ambientes com baixa escolaridade, você não tem infraestrutura, não tem serviços básicos adequados, normalmente esse nível crítico de consciência, né, ele não acontece. Então, muitas vezes, a gravidez nessa idade, na adolescência, pode ser até normalizado quando a gente vê, por exemplo, no norte do país, né? Com a questão, até numa época que eu fiz o trabalho, tinha a questão das meninas que engravidavam que era filho do boto, né? Então acontecia muito isso, era algo meio folclórico, e muitas dessas gravidez aconteciam por meio, ou era incesto, né? Podia ser com pai, ou era tio, ou era, e é categorizado como uma violência, é uma violência. Então são ambientes que normalmente o nível de violência também já está exposto, né? Essa menina, ela já está vendo, de repente, essa mãe ser agredida pelo pai. Ou ela vive num bairro ou num local social em que o nível de violência também está exposto. Onde também se vê que, por exemplo, tem um trabalho social, seja da igreja, e eu não falo nem tanto das escolas, algumas escolas tentam fazer isso, né, dessas regiões, mas principalmente das igrejas, eles fazem um trabalho social de conscientização, mas ainda é muito pequeno, pelo número, né, de gravidez que ocorre nessas regiões.
Muitas adolescentes que engravidam interrompem os estudos ou enfrentam dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Quais são as consequências emocionais dessa ruptura no projeto de vida?
Nesse nível, elas entram na sobrevivência. O nível de sobrevivência coloca essa mulher exposta a situações de risco, mais risco ainda. Então, ela vai aceitar qualquer tipo de trabalho, ela muitas vezes não vai buscar qualificação profissional. Por quê? Porque ela precisa trabalhar para trazer sustento, né, para essa família que ela está gerando ali.
Sim.
Mesmo que ela more na casa do pai ou da mãe, isso não significa que ela não tenha responsabilidade por aquele ser que ela está gerando, ao contrário. Muitas vezes isso vai exigir dela um amadurecimento precoce também, e ela vai para o mercado de trabalho despreparada por um nível de sobrevivência, porque ela precisa sobreviver, e muitas vezes ela não vai pensar numa qualificação profissional.
E para finalizar, que mensagem você gostaria de deixar às famílias, escolas e comunidade sobre a importância de acolher, orientar e apoiar adolescentes diante do risco ou da realidade da gravidez precoce?
Bom, primeiro as famílias. As famílias realmente precisam se comprometer com, né, ali dentro do lar, dentro do núcleo, eles terem consciência de que essa informação, essa conversa, ela precisa acontecer com pai, mãe. Às vezes a gente sabe que a violência acontece dentro do próprio lar, mas é justamente onde deve ter uma inserção maior e uma conscientização maior. Ali é o primeiro núcleo, é dentro das famílias, para depois partir para os demais núcleos, sabe? Então é muito importante a presença da família, a conscientização da família, que se tenha liberdade para falar sobre essa temática. Normalmente tem muita vergonha, tem muito receio, tem muito medo, mas quando se tem uma conversa franca sobre isso, muitos dos impactos e consequências são evitados. É claro que não se tem o controle de tudo, mas é muito importante que essas famílias, elas comecem também, dentro desse núcleo, falar a respeito dos riscos que envolvem uma gravidez precoce, né?
Uhum.
E o papel do pai e mãe é fundamental nisso, né? Às vezes são famílias desestruturadas, mas se tem alguém ali naquele núcleo, seja tio, avô, que possa conversar a respeito, isso já faz uma diferença.
Com certeza. Dani Costa, muito obrigada por conversar com a gente.
Imagina, eu agradeço vocês pelo convite.
Essa foi a conversa com a psicóloga Dani Costa a respeito de gravidez na adolescência. E o Pautas Femininas de hoje fica por aqui. Eu convido você a participar do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591. O Pautas Femininas de hoje teve a apresentação de Rita Zumba, produção de Júlia Fernandes, edição de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres.